começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil, 980 Brasília, e nossa ebc.com.br. Você vai navegando e participando conosco aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos falar das duas grandes decisões que acontecem hoje, hein? O primeiro começando a partir das 7h15, 7h30 a bola rola, do Parque Central em Montevidéu, na capital uruguaia. Tem Nacional enfrentando Fluminense, jogo de volta, 1x1 primeiro jogo. Teremos Fluminense e Nacional do Uruguai. Bola rola e a Nacional vai contar tudinho com o Ricardo Mazella inflamando a galera, o mito da Nacional. Ao lado dele, a presença do nosso Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o Rafael Monteiro. Estarei no plantão da Nacional. E ainda na sequência, Palmeiras e Boca, estaremos com a minha presença na narração, ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, e as reportagens do Maurício Costa. O Mazella estará no plantão da Nacional. 5 horas e 5 minutos, está em campo a Seleção Nacional do Rádio, com a produção na volta dele, do Luiz Ferreira.
Vamos lá, vamos lá.
É o povo de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte.
Valeu, valeu, valeu.
Na volta dele, Luiz Ferreira, na produção do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Fez falta por aqui. E você curtiu aí o Rafael Espíndola, mesa de áudio, controle geral de Jorge Bruno, do Ed Like, o Homem Pássaro. 5h06 é a hora de falar do Grêmio Porto Alegrense.
Olha aí, o timaço nacional.
Rapaz, e o Grêmio, hein? Todo mundo achava que esse Grêmio ia a pé, ia chegar em mais uma final da Libertadores da América. Mas tudo mudou. O tricolor gaúcho perdeu para o River Plate e está eliminado da Libertadores. No gol qualificado, o River, o time argentino, conseguiu vencer por 2x1, perdeu por 1x0 o primeiro jogo. E com isso, no 2x2, juntando um jogo com o outro, né? Aí tivemos a qualificação de 2 gols fora para o time do River, 1 gol fora apenas para o Grêmio Porto Alegre. Bruno Mendes está trazendo informações da partida e a bronca do Grêmio. Meu amigo, que teve muita bronca. Com você, de peso.
O Grêmio perdeu para o River Plate por 2x1 em plena Arena Grêmio e está fora da Taça Libertadores da América 2018. O jogo foi cercado pela polêmica do uso do árbitro de vídeo. O tricolor gaúcho abriu o placar com Leonardo ainda no primeiro tempo, mas o Grêmio começou a se despedir da chance do bicampeonato aos 36 minutos da segunda etapa. Borré marcou para os argentinos. Os gremistas reclamaram que o atacante do River teria feito o gol com o braço, conforme falou o centroavante Jael.
Ele fez o gesto e pegou na mão dele. E aí foi eu e o Ramiro perguntar para ele, para ele revisar o gol. Ele meteu aqui e falou, estou revisando. E aí, que revisão é essa?
Aos 40 minutos, após receber uma informação do VAR, o árbitro Andrés Cunha revisou o lance e apontou o pênalti para os argentinos por um desvio da bola na mão do zagueiro Bressan, que ainda foi expulso. Pete Martinez bateu e colocou o River em mais uma decisão de Libertadores. O técnico Renato Portaluppi bravejou e muito. Renato foi enfático ao dizer que o Grêmio foi roubado em Porto Alegre.
É inaceitável que a gente vê um jogo desse, uma decisão. Não vou culpar o árbitro do jogo, não vou culpá-lo. Agora, é inaceitável o árbitro do VAR não chamar o árbitro do jogo para ver o primeiro gol do River. O pênalti, o segundo, foi legítimo, até porque eu sou um cara justo, se acontecesse na área do River também eu falaria que era pênalti. Foi pênalti, sim. Só que uma coisa leva a outra. Então, se ele anula o primeiro gol, o Grêmio estaria ganhando o jogo de 1x0 e estaria com 11 jogadores em campo. Aí, por falha do árbitro, depois, o árbitro do VAR não chamando o árbitro, deu o gol. Depois, eles tiveram aquele pênalti que foi legítimo. e aí foi a expulsão do Bressan. Aí eu pergunto, quem vai pagar a conta dessa desclassificação do Grêmio? Essa que é a pergunta. Então, eles fazem reuniões, pedem, façam tudo, o clube faz do jeito que eles querem, para quê? Para o Grêmio ser roubado dentro da arena. Essa que é a realidade. E não estou falando do árbitro do jogo. Eu estou inocentando o árbitro do jogo. Estou falando do árbitro do VAR, que ele não chamou o árbitro do jogo para ver o lance do primeiro gol do River, que ele está aí para isso. Só está aí para isso.
Uma delegação gremista vai até a sede da Comebol no Paraguai para apresentar denúncia contra o River Plate. Os dirigentes alegam interferência do técnico Marcelo Gallardo, que estava suspenso da partida e espera uma possível reversão de pontos do jogo. Gallardo ainda teria visitado o vestiário do River no intervalo da partida. O Grêmio promete ir até as últimas instâncias esportivas para fazer valer os seus direitos e que a Comebol cumpra o que está escrito no regulamento da Libertadores. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, no complemento dessa notícia, dessas reclamações efetuadas pelo Grêmio Porto Alegre em posição de diretoria, a Comebol abre investigação sobre a presença de Gallardo no vestiário do River contra o Grêmio. Antes mesmo do recurso tricolor, a entidade irá verificar a punição descumprida pelo treinador, que não vai ter nada a ver com o jogo em si, mas sim apenas com a expulsão e a questão de punição para o próprio treinador, que já vinha aí sendo reincidente, porque pegou inclusive contato direto com o seu auxiliar que estava no campo. As televisões estão aí mostrando tudo, mostraram isso tudo, mostraram inclusive a eles seguindo de boné pro vestiário e isso tudo. Enquanto o Grêmio vai para agora para pedir os pontos, a Comebol confirma que irá abrir essa investigação, né? Depois desse jogo que aconteceu de 2-1 para a equipe do River Plate. A unidade disciplinada Comebol vai abrir a investigação interna antes mesmo do pedido do Grêmio, que viajou ao Paraguai com uma comitiva liderada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Gallardo e o River Plate terão um prazo para protocolar a defesa antes da decisão ser expedida. Ele vem, ele que sabe o que diz. Valdir, o Grêmio deu mole, né? Mole, hein? Mole o Grêmio deu, porque realmente tinha... O Grêmio não jogou bem as duas partidas. Esse aqui é o problema. Não jogou bem a primeira lá e também não estava jogando bem no primeiro tempo. E teve a oportunidade do gol com Everton, Cebolinha, mas, de qualquer maneira, o Grêmio deixou escapar essa classificação. Renato está realmente chateado. 5-12... Você, Valdir Luiz, boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço pro Vamburgo lá em Brasília. Olha só, Borges, o futebol é muito matreiro, né? Vou usar um termo que a minha avó falava, matreiro. Porque o Grêmio contra o River no primeiro jogo, Borges, ele não foi bem tecnicamente. Foi bem, eu concordo não. Com você, tecnicamente. Mas taticamente foi um time muito bem postado,
jogou muito
chutão, bem arrumado. Jogou para fazer o resultado. Ontem, no primeiro tempo, 1-0 foi mentiroso. O Grêmio só teve aquele gol, aquele chute que o Leonardo bateu de fora da área, fez o gol. E o time do River teve 3 situações de gol. Tanto é que o Marcelo Groy foi a grande figura do primeiro tempo. O Michel, que jogou muito bem lá...
Já não jogou bem agora.
Ontem foi um horror, errou passe, não marcou ninguém.
E o próprio Jael também não resolveu o problema.
O Jael, a gente já sabe o histórico, né, Borges? Então, o Grêmio não jogou bem. Quando teve a bola do jogo, aos 31 minutos, ali ele podia driblar o goleiro, tocar por cobertura, mas tá sem ritmo de jogo. Fez, sabe, o mais difícil, perder o gol. Antes do jogo, viu até a entrevista do Luan, você vê que o Grêmio acreditava tanto na vitória, que o Luan falou, não, o doutor me disse que pra final eu tô legal, me resolveu me preservar pra hoje. Pô, já tava achando que a Luan é um queijo. E eu fiquei decepcionado com a postura do Grêmio no segundo tempo. Teve só a chance do gol e o chute do Jael, que o goleiro tomou pro lado.
Agora o River provou que dos quatro é o melhor.
O melhor. Hein? Botou uma dupla de ataque no segundo tempo, o Escoco e o Lucas Prato. E criou muitas situações de gol. O gol, na minha opinião, foi o mesmo posicionamento do Grêmio, o primeiro gol. A bola ainda resvalou. Mas ali você, ele cabeceou. Resvalou é detalhe. Não foi regular. E depois o lance do pênalti.
E foi
o
Renato, pênalti.
Foi. O Renato, na minha opinião, gosto do Renato demais como treinador. Adoro o Renato como pessoa, mas ele mexeu mal. Paulo Miranda tudo bem, estava com cãibra. Entrou o Bressan, cãibra, né? Entrou o Bressan, que entrou muito mal. A saída do Maicon desarrumou o meio campo.
O Maicon pediu alguma coisa, que ele foi buzinar alguma coisa no ouvido dele, acho que pediu.
Tudo bem, a gente até tem que dar esses dois detalhes, que é importante.
Até no banco de reserva também estava fazendo tratamento na coxa.
O Maicon foi muito... perdeu o meio campo, e aí o time foi patar. Aí vamos entrar no VAR. O VAR, eu acho que tem que ser bem... tem que esclarecer, olha, como é que funciona o VAR? Porque tivemos um exemplo no campeonato, na Copa do Brasil, nós fizemos esse jogo.
Porque é interpretativo. Mas ontem não foi
interpretativo. Eu achei que foi mão.
Sim, mas ontem não foi interpretativo.
Mas o Bressan esticou. Brasileiro, queria que o Grêmio vencesse, até para gostar demais do Renato, mas a gente não pode brigar com a imagem.
Mas há uma diferença do pênalti do Corinthians, foi a interpretação. É. O Coisa interpretou que a questão não era o hábito e o VAR...
Para você ver como foi o VAR que marcou o pênalti, que ele tinha marcado escanteio. E aí, quando você virou, voltou, marcou. Tudo bem.
Agora, nesse caso, foi uma questão de visão. Porque ele ia dar escanteio. Inicialmente, ele ia dar escanteio. Os caras do Rio...
Alguém soprou para ele.
Aí deram tiro de meta.
Alguém avisou, ele foi fazer a imagenzinha, foi lá, viu. Então, eu acho que eu não sou contra o VAR. Eu acho que o VAR tem que ter uma definição, um padrão, entendeu? Tem que ter um padrão. E, para concluir, com relação ao treinador, pô, se esse cara não for punido, é uma vergonha. Rasga essa porcaria de estatuto do torcedor, rasga tudo. Porque ele passou o tempo inteiro com o Radinho. E você não pode. Quando você é punido, você não pode nem no vestiário, e você não pode ficar nem em cabine de rádio.
Um outro detalhe importante.
E ele assintosamente desceu no intervalo com o bonezinho.
E o cara lá de baixo tá com uma escuta bem à vontade, bem...
assintosamente.
Por que o cara não chegou com a tábua?
Toda hora você vê o cara aqui no barulho, a gente que trabalha com fone, e toda hora o cara... botava bem...
Mas não foi nem uma coisa escondida,
não? Não, foi claro. Foi uma vergonha. Eu vou te falar, a Comebol é uma vergonha. É uma vergonha a posição da Comebol, do quarto árbitro. Sabe o que acontece com o futebol brasileiro? Porque nós não temos credibilidade. Nós temos um presidente foragido, ex-presidente foragido, que é o Ricardo Teixeira. Temos um ex-presidente preso. O outro não pode pegar um avião, que é o Del Nero. E o caboclo vem aí para baixar o caboclo. E o Coronel Nunes... sabe nada, tá ali de...
Na hora da divisão.
Pesa. E se bobear, Palmeiras e Fluminense podem ser operados hoje, hein? Os dois já quebram o olho. Então, Borges, eu só acho que o VAR não tem que contestar. O Grêmio, na minha opinião, perdeu o jogo. Em 7 minutos, jogou uma final. E agora, o Renato está sendo questionado, que ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, porque em vez de mesclar o time, ele bota... Pô, você bota uma mescla, bota 4 titulares. Não, ele botava só reserva, perdeu para o Sport, vitória do Sport, perdeu contra outros clubes, e agora o Grêmio vai ter que correr atrás de uma vaga na Libertadores.
Ele tem chance, ele está com 52 contra 56 de São Paulo, e 46 do Atlético, ganhar a vaga para a Libertadores vai, né?
Mas título já era.
Ah, não,
título já... só é um milagre, só para o Papai Noel
chegar. Ele está exatamente 11 pontos de diferença.
11, não dá. Mas o Grêmio pode, jogou tudo nessa competição. E ontem.
Mas vai começar a atrapalhar, né? Enfrenta o Atlético Mineiro agora.
Quem tem que tomar cuidado é Flamengo e Vasco, que vão pegar o Grêmio com o time titular.
Valeu, 5:17. E o comentarista de classe vem aí.
Jorge Vamburgui.
Podemos dizer, Vamburgo, boa tarde para você, que o Grêmio não jogou a La Libertadores, não jogou como deve se jogar numa Libertadores América, ou Vamburgo? Boa tarde.
Nem o Grêmio, nem o River, né? O jogo foi muito ruim, foi muito abaixo tecnicamente do que se poderia esperar. Um jogo cheio de passes errados, chutões, muitas faltas. O jogo não foi bom, nenhum dos dois times fez uma boa partida. O River também não jogou nada, na verdade, né? O Grêmio não jogou. Me surpreendeu o Grêmio, porque eu esperava um Grêmio muito proativo, partindo para cima do River. Pareceu que o Grêmio teve muito medo do River, o Grêmio teve mais medo do River do que o River do Grêmio. Então, eu esperava que o Grêmio fosse ser aquele Grêmio que a gente está acostumado a ver no seu campo, né? Me surpreendi com o jogo que ele fez. Não partiu para cima do adversário, fez a vantagem, fez 1-0, poderia ter feito mais e se acomodou, achou que estava resolvido o problema. E parecia mesmo que estava, né? Porque o gol de empate surgiu aos 38, né? E a virada um pouco depois. Então, uma coisa assim, completamente anormal. Ontem o time do Grêmio jogando mal, né? Mas também o adversário também jogou mal. Quer dizer, no primeiro tempo, o River até que fez alguma coisa, construiu alguma chance. No segundo tempo, o River não deu um chute a gol, a não ser no caso dos dois gols, que aliás não foi nem chute, foi de cabeça. Mas não fez rigorosamente nada. O Marcelo Goiás não fez uma defesa. O Grêmio é que ameaçou seriamente em três oportunidades, pelo menos. Inclusive, perdeu o gol. Só lembrar o seguinte, no Grêmio, o Everton perdeu um gol absurdo que decidiria a classificação. Quer dizer, o sujeito entra cara a cara com o goleiro, com espaço para chutar, com tempo para chutar, porque o zagueiro ficou com medo de derrubá-lo, e depois que entrou na área, aí ou fazia pênalti ou deixava ele chutar, o goleiro saiu e ele deu tempo para o goleiro sair, em vez de chutar e matar logo o negócio, não, ainda me chuta em cima do goleiro. Foi a maior oportunidade perdida da partida.
Você não
teve um outro chute também que foi muito perigoso, que o goleiro botou a corda, e mais um outro que foi, acho que foi o Michael, ou sei lá, alguém lá da direita, que quase fez o gol.
Só
então, pergunta. O Grêmio, mesmo não jogando bem, teve muito mais chance no segundo tempo de decidir a partida, principalmente essa do Everson, que foi absurda, que ele perdeu.
Até porque estava voltando a jogar, né? Tava vindo
mas quantos... isso não justifica. O cara entra cara a cara na área, estava voltando a jogar, mas ele já tinha aquecido, já estava em campo há muito tempo,
mas
isso não justifica o fato dele ter deixado.
A pergunta que eu fiz ao Valdir, faça você, o River era o melhor dos quatro?
Não acho. Eu acho pobre o futebol do River, acho pobre, bem pobre. O futebol do Rio não mostrou nada, na minha opinião, nos dois jogos. Ontem, inclusive, é um time de muito pontapé, muita correria, mas tecnicamente fraco, né? E agora, sobre as polêmicas, é polêmica essa questão do pênalti, vai ficar a polêmica dos dois pênaltis. Os dois pênaltis não. Do pênalti e do gol. Do River, vai entrar para a história como polêmica, mas vai fazer o quê? A partir do momento em que inventaram esse maldito VAR, a coisa fica desse jeito. Eu, honestamente, que sempre achei que era bom ter um recurso técnico para ajudar, o vídeo, etc., do jeito que está sendo feito o vídeo, é melhor acabar com isso. Deixa o juiz decidir, se errar, errou, a gente critica o juiz, a torcida xinga, a mãe dele, todo mundo como era antigamente. Agora até vem o VAR, o juiz não marca e vem o VAR e marca. Quer dizer, é uma interferência externa, o cara está lá do lado de fora, a gente não sabe o que está se passando lá na sala onde estão os caras, sabe? Eu não estou gostando do VAR, realmente acho que desse jeito era melhor acabar com isso. Deixa ser como era antigamente. E sobre os dois lances, eu achei que realmente o jogador abriu o braço, poderia. É uma questão de interpretação. Isso aí alguns juízes marcariam e outros não. Agora, quanto ao gol do River, eu achei que não houve a reclamação do Renato, não procede. Acho que não foi, ali não houve toque. Quer dizer, ele está reclamando, na verdade, que o VAR não alertou o juiz, mas não houve. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava vendo os programas de televisão e um colega nosso, da Fox, o Mano, ele alertou para um detalhe realmente interessante, que o jogador do Grêmio entra sobre o atacante do River com a perna e faz com que ele talvez tenha movimentado o braço, que ele entrou com a perna nas costas do jogador do River. Então poderia até ter sido dado uma falta contra o Grêmio, o que não aconteceu. Então, eu acho que são lances polêmicos por causa disso, esse negócio do VAR. Um marcou, o outro não marcou. Agora, realmente, a questão do técnico, aí eu não sei nem se isso dá anulação do jogo. Também hoje pela manhã, o pessoal comentando aí na televisão, dizendo que não está na regra, e foi comparado o caso com aquele caso do Santos, né? Que decretaram a derrota do Santos.
Mas ali já foi diferente.
De um jogador com inscrição irregular. Mas isso está no regulamento.
Isso.
Agora, a questão do técnico, agora é um assíntio que o técnico fez. E tem mais, não foi só ele se comunicar o tempo todo, não, com seu auxiliar, assim, nas barbas de todo mundo, está nem aí. O pior é que ainda foi para o vestiário, teve no vestiário.
Isso que é o pior.
E quando ele saiu do vestiário, Ele, a televisão mostrou hoje pela manhã, eu vi isso na Fox também. Teve um cara que fotografou o Galhardo saindo do vestiário e aí fotografou e correu com medo de apanhar, porque o segurança, a atitude foi agressiva. E o Galhardo disse assim, vem cá, vem aqui, para que você vai embora? Pode fotografar, me fotografa mesmo. Quer dizer, ainda debochando ainda. Mas o cara que não é bobo, ele correu, porque senão ele ia apanhar ali. Estavam lá os armários lá que tomam conta do vestiário, pronto para dar um pau, né? E o cara correu. Agora eu fiquei admirado, é que na televisão, os caras da Fox disseram que aquele cara, pelo menos um jornalista da Fox, disse que aquele cara que fotografou é da Conmebol, estava lá para isso e teve que sair correndo.
O delegado dizer, também está errado. Agredido. Não, o próprio delegado também que
delegado
tinha que ter visto
que ser macho.
O que eu falei, o cara de lá que estava visivelmente...
Avisaram pro delegado, a imagem mostra, a imagem reproduzida no final do jogo mostra que o delegado foi avisado, mas o delegado um bundão danado não foi lá, pô.
Tá bom, então
essa reclamação do Grêmio,
pro intervalo aqui,
essa reclamação do Grêmio, eu acho que ela é procedente.
Não, sim, não sei em se relação vai, não, ganhar os pontos.
Em relação ao técnico. É. Se isso dá margem para anulação do jogo, aí é outra história. Mas que a reclamação procede, porque foi um assinte, né? Um negócio escabroso que esse técnico fez. Ele, no mínimo, ele tem que ser punido. Agora, eu acho que está aí. Seria uma boa medida para servir de exemplo se o jogo também fosse anulado por causa desse comportamento assintoso do técnico do River Plate.
Certo. Tá certo. Ô, Valdir, só para fechar rápido, após pênalti expulsão, Bressan tá devidamente...
coitado.
Ontem, inclusive, na Sport TV, agora virou repórter também, Roger... Porque facilita mais, porque foi ex-jogador. Eu tava perguntando aos jogadores a questão do Bressan, como é que é no vestiário e tal.
Não,
o vestiário tudo bem, o problema não é esse. O problema é a torcida que não quer mais o Bressan.
Claro, Borges, o Renato foi muito feliz na coletiva dele, como sempre, protegendo o jogador. Eu acho que tem que fazer o seguinte com o Bressan.
Isso vai todo mundo. O problema é a torcida que não quer mais.
Você se lembra de um zagueiro que o Botafogo teve chamado Márcio Teodoro, que jogava muito,
que errou contra
o Flamengo, deu de cabeça o passo pro Romário, fez o gol? No dia seguinte, outros 4, 5 dias, não pôde nem treinar. Depois a coisa volta pro normal. Depois o Botafogo até vendeu ele para Portugal. Mas daqui a pouco a poeira baixa, o Bressan volta a treinar. Eu vou ter que preservar o Bressan agora. Fica em casa, meu garoto. Fica lá, descansa em casa. E depois você volta, porque o torcedor vê por um ângulo diferente. Coitado, ele não fez o pênalti porque ele quis.
Foi um erro também. O erro foi começar a ganhar um cartão amarelo quando ele entrou
logo
no jogo.
Que ele fez uma falta desnecessária.
Entrou no jogo.
E o Paulo Miranda também, que saiu com o câmera, já estava com o cartão. O time do Grêmio estava muito tenso. Muito tenso o time do Grêmio.
5:26, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
Futebol Nacional, Carlos
Borges. Estamos aqui, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando que hoje tem duas grandes decisões, né? A primeira começa às 7h30 pela sua internet, nbc.com.br, e na sequência você vai curtir tudinho no Show de Bola Nacional. Ricardo Mazella, Jorge Ramos, Rafael Monteiro, eu estarei no plantão acompanhando todos os detalhes e você acompanhando no jogo de sequência Palmeiras e Boca. Decide a vida do Fluminense e a vida do Palmeiras também, que pode representar o futebol da equipe do Brasil na Libertadores América na final. Eu estarei ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, com a presença também do Maurício Costa, e o Ricardo Mazella vai dar o tudo sobre o plantão nacional de esportes. 5h30, vem aí ele, o professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A equipe feminina de ginástica artística tem como melhor resultado o 5º lugar no Mundial de 2007. Na época, a distância para o primeiro era muito grande, mas dessa vez o 7º lugar foi visto de forma diferente, servindo de parâmetro do que precisa ser melhorado para a disputa dos Jogos em 2020. A seleção feminina ficou a 2,5 pontos do pódio, se não fossem as duas quedas na trave e uma nas barras assimétricas, além de mais duas apresentações não muito boas na barra, melhorando esses detalhes, logicamente a equipe, quem sabe, possa brigar por pódio em 2020. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, meu querido professor Wagner Gomes. 5h30 e falar da outra partida que vai definir um semifinalista. O futebol brasileiro representado, o Furacão e o Tricolaço, o Tricolor da Bahia.
Atlético, Atlético,
Bahia, Bahia, Bahia.
E ele vem aí, olha ele aí, batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito legal nas caras por aí.
Nossa senhora, a pergunta que ele me faz. Boa tarde, Borges, Valdir, Vamburg, Espíndola, você ouvinte da Rádio Nacional. Retornando hoje, dia das bruxas, depois de um descanso que eu tava precisando muito. Aliás, mandar um abraço para todo o povo de Alagoas. Ô terra bonita, meu Deus do céu. Alguns dos lugares mais bonitos que eu vi na minha vida estão naquele estado. Cuidem bem de Alagoas, cuidem bem do Nordeste.
É bonito,
que
bonito.
É fantástico.
Tem lugares.
Tipo, você quer morar lá, né?
Pô, se deixar. Se deixar, meu amigo. Vira o setorista do CSA, do CRB amarradão, meu amigo. O que aqueles caras gostam de. Uma coisa que o Valdir fala muito bem, só antes de a gente entrar no noticiário do Atlético Paranaense Bahia. O que aqueles caras gostam de futebol? A gente. Eu tava lá quando.
Não é só lá, não, o Nordeste inteiro. Não, muito
Alagoas,
legal.
Eu vi uma coisa especial. Eu fiquei hospedado no bairro da Pajuçara. E eu tava lá no momento em que eu tava mais ou menos uns 20 minutos do Rei Pelé, quando teve CSA e Ponte Preta pela Série B. A Ponte Preta acabou vencendo. O que você via de gente de azul na rua? O que você via de gente assim, passando no meio da praia, assim, de vermelho? Vocês vão perder hoje. Uma zoação. Fundo assim, saudável, brincando. Ó, depois se a gente, vocês vão cair, vão não sei o que e tal. Tranquilo, quem dera se todas as discussões sobre futebol fossem que nem eu vi em Maceió, eu vi nas Alagoas. Bom, mas papo é Copa Sul-Americana, daqui a pouquinho a bola rola, daqui a pouquinho, 21h45, a bola rola para Atlético Paranaense e Bahia. Jogo de ida deu Furacão 1-0 na casa do Bahia, na Fonte Nova, partida realizada na semana passada, dia 24. Eu vou começar falando do Bahia, Borges. Porque todo mundo quer saber agora, como é que o Bahia vai entrar em campo? Vai partir pra cima? Vai tentar o gol? Como é que vai ser? Aquela coisa do cobertor curto. Quem respondeu isso foi o volante Gregório. Vamos ouvi-lo.
A gente vai ter que ter uma postura mais agressiva, né? Pra buscar o primeiro gol lá, mas sem desorganizar. Temos que ir pra um jogo bastante concentrado pra poder surpreender o Atlético lá e sair com a classificação.
Tá aí o Gregory, segundo Gregory.
Bom volante, diga de passagem.
Bom volante, assim também como o amigo do Valdir, o Zidanilton. Conhece bem o amigo do Brandão também.
Quem é Zidanilton?
O Newton, que jogou no Vasco.
Para com essa babaquice.
Voltei bem.
O Newton é um bobalhão. Falou um monte de bobagem depois do jogo contra o Botafogo.
Não, mas tem jogado bem. É um bom jogador. Mas é um
e bom garoto, bom jogador também, esse garoto Ramírez do Bahia.
Esse é bom e, falou, e ficou calado, não falou bobagem.
E agora a gente vai ouvir o Gregory também levantando, que tem a questão da grama, do gramado na Arena da Baixada. Gregory, como é que é essa situação?
Ah, cara, é um gramado mais rápido, né? A gente jogou agora no Corinthians também, a gente pegou, teve um pouco de dificuldade por causa, devido ao gramado, mas a gente não pode botar isso como desculpa, não. A gente sabe da dificuldade do gramado, mas a gente tem que superar e concentrar na classificação.
Esse aí, o Gregory, volante do Bahia. Você quer conversar com o Valdir Vambuco sobre o Bahia ou já engata o Furacão?
Vamos
ao
Furacão, por
exemplo. Vamos ao Furacão, conversa. Porque agora o Atlético tá com a faca e o queijo na mão pra classificação pra Copa Sul-Americana. O técnico Thiago Nunes, engraçado, que ainda colocam ele como interino. O Valdir já colocou uma vez, o Vambuco também, fazendo um belo trabalho no Atlético Paranaense. Ele fala, inclusive, sobre os perigos dessa partida contra o Bahia. Fala que o Furacão tem que estar ligado. Vamos ouvi-lo.
Construímos uma vantagem importante na primeira partida, mas que só vai ter valor se efetivamente a gente merecer vencer, né, o jogo da volta. Então, temos que ter todos os cuidados, muito respeito com o nosso adversário, e sabemos que a gente vai enfrentar aí uma decisão e um jogo onde todos nós temos que estar muito concentrados e contar com o auxílio, principalmente do nosso torcedor, para que a gente possa fazer juntos uma grande partida.
Esse aí é o técnico Thiago Nunes, que não sei porque é chamado de interino, está fazendo um belo trabalho. Agora nós vamos ouvir o experiente Lúcio Gonzalez, que fala bem, está falando bem em português, o Lúcio Gonzalez. Dá para entender ele direitinho, ele elogiando o sistema defensivo do Atlético Paranaense. Vamos ouvir.
Logicamente, nossa defesa vem fazendo um trabalho muito bem feito, não só a parte defensiva, sino a parte defensiva nossa começa pelos nossos atacantes. Então, acho que o time está e o grupo está passando em si um momento muito bom. Esperemos levar tudo isso para dentro do campo. Que um jogo difícil, um jogo de decisão. A gente conseguiu um triunfo importante jogando fora. Agora estamos jogando em casa, mas não temos que confiar, sino que sabe que vai ser um jogo difícil. E em nossa casa a gente sabe que é muito forte, entrar forte com o apoio da nossa torcida para tentar buscar essa classificação.
Tendência que o Furacão entre em campo com Santos no gol, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi, Wellington, Lúcio Gonzalez e Rafael Veiga, Nicão, Marcelo e Pablo. Já o Bahia, a tendência é que o técnico Enderson Moreira escale Douglas Friedrich no gol, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo, Newton, Gregory, Elber e Ramírez, Zé Rafael e Edgar Júnior. A arbitragem Borges, ela é peruana. Diego Haro apita com Johnny Bócio e Cote Carreira nas bandeiras.
E o VAR?
O VAR será só Jesus mesmo na causa, hein?
Quem é o
Jesus
do VAR?
Jesus Valenzuela. É o Jesus mesmo.
Não conheço esse cara, não.
É só Jesus na causa mesmo, né?
Só um detalhe, esse Marcelo que ele citou, é o Marcelo Cirilo.
É o Marcelo Cirilo. Mas falando, você concorda que o sistema defensivo do Atlético Paranaense é melhor do que o do Bahia?
Concordo. Eu acho a dupla de zaga do Atlético Paranaense melhor, a proteção também é melhor. É um time bem arrumado esse Atlético Paranaense. Quem viu o Atlético Paranaense como eu vi
ataque,
jogar?
E um ataque tipo matador, né?
É, você tem o Nicão, que é bom jogador, pelo
Marcelo
lado.
Cirino,
o Marcelo Cirino só joga lá, que no Flamengo não rodou, né?
O Rafael Veiga é bom jogador.
Rafael Veiga veio do Curitiba, é bom jogador.
Que falou.
E é o jogador. Pablo é um excelente atacante. Você sabe de um detalhe? Até comentei, não sei se comentei isso com o Jorge Ramos. O Pablo vinha para o Botafogo, que ele tinha brigado com o Fernando Diniz. Tava tudo certo, o Alberto Valentim era o técnico. Só que o Thiago Nunes assumiu o lugar do Fernando e falou, essa não, deixa ele aqui. E tá se
marcando
destacando,
muito.
Né?
E a questão do Bahia, meu querido Jorge Vamburgo, é um time experiente, né? Já provou contra o Botafogo na própria Sul-Americana, que é um time importante. E um time, diferentemente do que acontece, é um time ofensivamente perigosíssimo, né? Tem o Ramírez, que é um garoto bom, o Zé Rafael, que não vem fazendo um belo campeonato, mas é um jogador bom que jogador. Decide, e o Edgar Júnior, que não vai jogar com o Gilberto, mas vai jogar com o Edgar Júnior, e aí?
O Bahia é um time realmente perigoso.
Gilberto se machucou.
E o Atlético Paranaense tem a vantagem, joga pelo empate, mas precisa ter cuidado para não ser surpreendido por um gol logo no início do jogo, por exemplo, e depois ter que reverter a situação. Porque um gol do Bahia Na verdade, leva para os pênaltis, né? Se o Bahia tiver 1-0, porque foi 1-0 o jogo de ida. E eu acho que não vai ser muito fácil para o Atlético esse jogo, mas acredito que o Atlético se sai bem. Acho que ele tem um time mais forte e que em casa ele deve se impor ao Bahia.
E aí, o que é realmente por aí? Você acha que vai se impor no Bahia, o Atlético?
Vai, tem que se impor. Ele, é um time que se impõe em casa.
E tá com a vantagem, 1-0.
Você veja bem, a gente estava até ouvindo no carro voltando do Maracanã, eu e você, no jogo do Flamengo com o Palmeiras, e o Atlético tinha colocado algumas reservas, uma reserva de bom nível. Quando ele botou o Nicão, botou 3 titulares, o time virou o jogo contra o Botafogo. É um time, olha, é um time que para mim não me surpreende. Quem estava atrapalhando era o Fernando Diniz, com aquela filosofia dele. O time na mão do Thiago Nunes, que já tinha sido campeão paranaense com o Sub-23, o time cresceu. E é um time, meu boy, na minha opinião, que vai brigar por uma vaga na Libertadores, junto com o Santos e o Atlético Mineiro.
É, perguntaram aqui sobre o atacante Gilberto, ele se recupera de lesão no joelho.
Era aquele jogo contra o Botafogo, no finalzinho Botafogo. Do primeiro tempo.
Ele teve problema naquela partida contra o Botafogo. Em relação à questão da Copa Sul-Americana, só para lembrar que tivemos e vamos ter, aliás, nessa quarta-feira, ontem, aliás, tivemos a definição. Santa Fé já é o primeiro classificado às semifinais. Venceu o Deportivo Cali 2-1 em Cali, já tinha empatado 1-1, o Santa Fé é o primeiro classificado. Teremos hoje, 21h45, aliás, quinta-feira, o Defensa e Justiça contra o Júnior Barranquilla e os dois jogos hoje, o Fluminense contra o Nacional e o Atlético Paranaense contra o Bahia.
Se o Fluminense passar, né?
Enfrenta o brasileiro.
Vai enfrentar um semifinal brasileiro. É saber se o primeiro jogo vai ser no Rio ou em Salvador.
Não sei
ou
se ainda Curitiba, é sorteio.
Né? Ainda é sorteio,
eu
né?
Eu acho que ainda é sorteio.
E vai ficar complicado pro Fluminense ele passar, porque ele joga, chega amanhã, joga sábado com o Vasco, você teria jogo que tá jogar na terça-feira.
Terça-feira, 5h40, voltamos já. Tem muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Rafael Espino está na mesa de áudio, Ed Like, o Homem Pássaro, ao lado
que
também
que
de Jorge
Homem Pássaro.
Cadê a vinheta do Homem Pássaro?
Pega Homem aí. Pássaro é aquele do desenho? É. Aquele desenho?
Tá aí, cadê o do Homem
Meu
Pássaro?
Meu Deus do céu, vocês inventam. Eu saio um mês de férias, vocês inventam um monte de coisa, né?
Vai ou não vai?
Meu Deus do céu.
Não tem um
Isso homem é coisa do Valdir, ali? Né?
Não. Foi ou não foi? Homem Pássaro! Vai depois.
No Mundo da Bola.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Onde a bola rola, tem Nacional, a Rádio do Brasil.
Carlos Bates.
O do Brau tá por aqui ao lado dele. O homem é fácil.
Homem Pássaro!
5h43, vamos lá, meu querido Wagner Gomes, traga notícias e outros esportes aqui no Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
As disputas do Novo Basquete Brasil da temporada 2018-2019 apresentam um Flamengo com ótimo aproveitamento. Ontem, a equipe recebeu na Arena Carioca 1 a equipe de Mogi das Cruzes e conseguiu uma vitória expressiva, 93-73, seguindo como a única equipe com 100% de aproveitamento. O próximo jogo do Mogi das Cruzes é contra o Botafogo, amanhã, no Rio de Janeiro. E o Flamengo também amanhã recebe na Arena Carioca 1 o Pinheiros. O jogo do Flamengo será às 20 horas e 45 minutos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tá certo, meu querido Wagner Gomes. E começa a decisão hoje. Tem duas grandes decisões que você vai conferir no Show de Bola Nacional, hein? A partir de 7h15, 7h30, a bola rola lá no Uruguai, em Montevidéu. Tem Nacional do Uruguai e Fluminense. Ricardo Mazella vai dar o recado, ele que inflama a galera. Ao lado do Jorge Gomes, comentarista que não deixa dúvida. E com Rafael Monteiro nas reportagens. Eu estarei no plantão da Nacional. E ainda, na sequência, o Palmeiras vai enfrentar o Boca. Jogo no Allianz Parque, a bola rola às 9h45, logo depois de Fluminense Nacional do Uruguai. Eu vou nessa ao lado do Jorge Vambugo, comentarista de classe, comentando e analisando o jogo. Ao lado do Maurício Costa, o Ricardo Mazella vai dar o plantão da Nacional. 5h45 é hora de falar do Palmeiras.
E o Palmeiras passou da partida.
Palmeiras encarando o Boca. Bom lembrar que o primeiro jogo deu 2-0 por lá, hein? Repórter Juliano Justo traz últimas do Verdão pra gente aqui no Mundo da Bola.
Juliano Justo.
E o Verdão não tem escolha, é vencer ou vencer, e com muitos gols. É isso que os paulistas precisam para voltar a uma final de Libertadores depois de 18 anos. 2-0 para o Verdão leva a decisão para os pênaltis. Se o Boca Juniors fizer um gol, o Palmeiras terá que fazer 4 para se classificar. É difícil. Mas o técnico Filipão garante que é possível e pede também o apoio da torcida.
A ideia é de passarmos. Não sei como, mas o Boca é uma grande equipe, nós vamos enfrentá-los. Tentar reverter o jogo em casa com o apoio do nosso torcedor e com mais uma entrega da nossa equipe.
Os dois gols do atacante Benedetto lá na Bomboneira ainda não foram bem digeridos pelos palmeirenses. Mas o zagueiro Luan, que foi driblado na jogada do segundo gol, segue como titular e se diz pronto para mais essa oportunidade.
É assim, a gente tem que provar jogo a jogo. Essa é a carreira de um jogador de futebol. Quando você faz um grande jogo, você leva isso até o próximo jogo, então você tem que repetir boas atuações. Eu estou com a cabeça boa, eu sei o que eu posso fazer para melhorar, e agora é rever novamente esse jogo e, como eu falei, procurar evoluir.
O goleiro Everton garante que, se precisar, vai suar até sangue para seguir vivo na Libertadores.
Não tem nada perdido, vamos suar sangue se for preciso, fazer o que tiver que ser preciso para tentar reverter o placar. A qualidade a gente já mostrou que tem. E vamos em frente, vamos descansar agora e vamos seguir em frente.
Em relação ao time titular, serão duas mudanças na equipe. Lucas Lima na vaga de Moisés e Deyverson na de Borja. Assim, o Verdão vai em busca da virada com Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Dudu, William e Deyverson. O jogo começa às 9h45 da noite de hoje no Allianz Parque. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. O time vem, o Valdir, modificado o Deyverson no lugar do Borja, né? E tem a questão do Lucas Lima, que todo mundo reclamou que precisava de um jogador num jogo contra o Boca lá na Argentina para segurar a bola, porque os caras estavam rifando demais a bola no primeiro
jogo. Um jogador que pensa, né? Que segura a bola, que toca para aqui, toca pro lado, toca para trás, segura o jogo.
Que normalmente do Palmeiras que toca a bola não tocou naquele jogo.
Aquele jogo o Palmeiras jogou muito. Eu só vi o segundo tempo, porque a gente tava trabalhando no jogo do Fluminense, né? Mas o segundo tempo que eu vi era só lançamento longo. Então, isso facilitou o
Boca. Precisa também fazer gols. Então, por isso que tem Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, William Bigode e Deyverson.
Por isso, o Boca é o seguinte, é o tipo do jogo que você tem três adversários. O Boca Juniors, o emocional e o relógio. Você não pode levar gol. Então, você tem que atacar e ao mesmo tempo você tem que se proteger para evitar o contra-ataque do adversário. Que o Boca, com certeza, não quero ser pitoniza não, mas o Boca com certeza vai picotar o jogo, vai fazer duas linhas de quatro.
Aconteceu contra o Cruzeiro?
Vai fazer a mesma coisa, amigo, vai fazer a mesma coisa.
Se você lembra lá no Mineirão o que aconteceu?
Fizemos jogo. Se o Palmeiras fizer um gol no primeiro tempo, o jogo pode ser outro. Se virar 0-0, acho muito difícil do Palmeiras inverter. Mas futebol, ontem faltavam 7 minutos, o jogo estava na mão do Grêmio. Em 7 minutos, o Revi virou o jogo. Então, futebol, a gente, o que a gente prevê às vezes não acontece. Né?
E aí, o Jorge Vamburgo, é esse time mesmo? Esse é o melhor time? O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo, Lucas Lima, Dudu, William, Bigode e Davidson, é esse?
É, eu acho que é o melhor que o Palmeiras tem. Não dou por falta aí de nenhum jogador. Acho que o Davidson deve estar na reserva se não tiver suspenso, né? Que é
Tá, é titular. Pelo menos a ideia inicial é titular. Pode jogar até o Borja também, né?
É um time bem forte, bem ofensivo, e como o Palmeiras precisa para reverter esse resultado, né? É difícil, mas não é impossível. Quem sabe se o Palmeiras conseguir logo no primeiro tempo marcar um gol, aí coloca o time do Boca nervoso, pode colocar o time do Boca nervoso, né? E eu acho que é por aí. Acho que está bem escalado o Palmeiras para essa partida.
Várias possibilidades, Valdir, só para fechar o Palmeiras. O Luiz Felipe Scolari, eu acho que é um técnico que gosta de jogar mata-mata, quem sabe, né?
É, ele sabe jogar mata-mata, mas o Borja sabe.
Elenco, experiência e torcida.
Tem tudo.
Pode fazer hoje a diferença do Verdão, né?
Claro, mas sabe, é uma coisa difícil, mas não é uma missão impossível. Eu já vi jogos terríveis, incríveis. Aquele Vasco e Palmeiras em 2000, virou 3-0. Palmeiras, primeiro tempo, Vasco foi lá e ganhou de 4-3, tinha um timaço do Vasco, com o Joel Santana na beira do campo, virou aquele jogo. E o Joel tirou o volante e botou Viola, botou o atacante, quer dizer, o time foi pra cima, jogou com o volante só e virou o jogo. Então, futebol, tudo pode acontecer. Mas, time argentino é complicado. Eles vão tumultuar a bola, eles vão tumultuar o jogo. Pode ter certeza, espero que não, mas vão segurar bastante o jogo.
5h51 é hora de falar do Flu agora, hein?
Que delícia!
Hoje tem, ele tá de volta, ele vai fazer dois jogos do Fluminense. Disse ele ontem que, inclusive,
que tá
hoje
calmo.
Vai chegar um pouco mais tarde, até porque pra se acalmar para o jogo do Fluminense
hoje. Começar.
E o de sábado que também.
Vai começar. É um jogo aí, tô louca, não sabe.
Mas que é isso,
Se não sei quem não sabe, acerta um passe. Vai ser uma loucura.
O que ele tá falando?
Do Mazzella?
Acho que é do Ricardo Mazzella.
Ah, tá. Olha lá, hein?
Meu Deus do céu.
E aí?
E aí que o Fluminense, para desgosto do conselheiro Moraes, não tem uma missão impossível.
Acho que não, né?
Não é tão complicada quanto a missão do Palmeiras, se a gente for fazer uma comparação. Mas é uma missão difícil. Fluminense, primeiro lugar, precisa marcar gol. Empatou 1-1 aqui no Rio de Janeiro. 0-0, a vaga é do Nacional do Uruguai. Vai jogar lá no Parque Central. É um caldeirãozinho. É difícil jogar lá. Quem jogou
lá em 2011.
Mas é difícil.
Botafogo ganhou 1-0 o ano passado lá.
O que ele quer dizer com isso?
Não, que pode ganhar.
Ah, bom.
É difícil, mas não é possível.
Ah, bom. Tá. Mas o seu amigo Marcelo Oliveira, ele também jogou pelo Nacional.
Jogou.
No início
jogou,
da década de 80, inclusive junto com o Milton Cruz.
Outro quando amigo ele saiu do Botafogo, foi pro Nacional.
Exatamente.
Final de 81.
E ele vai
falar. Antigamente não se ia pra Europa, se ia pra América do Sul.
É verdade,
E a gente vai ouvir o Marcelo Oliveira falando justamente, voltando a reencontrar o Nacional e voltando a Montevidéu. Marcelo Oliveira, fala.
Voltar ao Uruguai é sempre prazeroso, né? Porque a experiência que tive aqui foi muito boa e fiz amigos. Mas com o equilíbrio e a preparação necessária para fazer esse jogo, que é um jogo decisivo, importante. Temos que passar por essa pressão inicial que exerce a boa equipe do Nacional aqui, mas ter a tranquilidade também para agredir e buscar o gol que nós necessitamos para passar.
Agora a dúvida que todo torcedor tricolor quer ver sanada. Léo e Gum. Gum e Léo. Marcelo Oliveira, como que esses dois jogadores estão para a partida? Ele respondeu.
A questão do Léo preocupa um pouco mais. Ele fez a apenas uma parte do treinamento, ainda está um pouquinho inseguro e temos ainda a oportunidade de testá-lo pela última vez para decidir. Passou algum, a gente já tem uma expectativa melhor, está sentindo um pouquinho o tornozelo, mas é um tipo de contusão que às vezes dá para o jogador jogar, né? E o Gum se posiciona muito bem, é um jogador, como você disse, importante, experiente. E vamos aguardar. O importante é a gente entrar forte, entrar com um bom equilíbrio entre defesa e ataque. A gente precisa marcar muito bem a equipe do Nacional, que tem uma equipe entrosada, que tem boa técnica, que movimenta muito, né? E estamos aí com muita confiança que é possível passar, e da mesma proporção que é difícil também pela qualidade do adversário.
Júlio César, Ibanez, Gum e Digão na zaga, Léo, Jadson, Richard, Sornosa, Ayrton Lucas, Everaldo e Luciano. Se o Léo não jogar, o técnico Marcelo Oliveira pode optar pelo Ayrton, deslocando o Jadson para a ala direita, ou simplesmente colocar o Dodge aí. Se o Gum não jogar, joga o Paulo Ricardo, que não é o das loiras geladas, Borges.
Esse é o problema do Fluminense, é a lateral direita, Valdir.
É, muito tempo.
Eu acho que esse é o problema.
Desde que o Gilberto se machucou, né? O Gilberto se machucou, o Léo cai um pouco o padrão, porque não é um jogador de tanta qualidade como é o Gilberto, mas tem uma virtude, ele marca melhor do que o Gilberto. Mas eu acho que o Léo não joga, eu acho que vai jogar o Jadson e o Ayrton junto com o Richard, que está jogando muito bem. E como também mas acredito não, que o Bruno não, também não joga.
Você
e
não acha joelho, que seria ideal o Dodge, não?
Não, porque o
porque
Ayrton,
o time fica mais ofensivo
não,
do que o Ayrton.
Não, mas o Jadson tem mais...
Ayrton, Richard. Pô,
mas o Ayrton é um jogador... Aí você libera o Sornosa, você libera o Sornosa. E o Digão sai muito bem de trás como elemento surpresa. Eu acho que o Ayrton, pelo que ele jogou os dois jogos, é um jogador que merece ser titular do Fluminense. Só não é titular ainda por causa de contusão.
E bater os três zagueiros, você concorda?
Eu acho que você precisando pode começar de... com três zagueiros, mas no decorrer do jogo você ir para um 4-4-2, até quem sabe necessitando da vitória de qualquer maneira, um 4-3-3. O time do Uruguai, o Nacional, que é um time bem arrumado, vai jogar no erro do Fluminense, hein?
Vai
jogar, usar o contra-ataque, hein?
E aí, o meu querido Jorge Valmigo, aproveitando para dar o palpite, você analisar com calma agora, esse jogo do Fluminense. E aí, dá ou não dá?
É, dá. Em tese, dá, né? É, agora vai depender de como o Fluminense vai se armar para tentar conquistar essa vaga. Em tese, até dá. O adversário não é nenhum Barcelona da vida, é apenas o Nacional de Montevidéu. Vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar nessa partida. Eu acho que é difícil, mas não é impossível, não. Eu daria um placar aí de 1-1 pro jogo.
E vai pros pênaltis, e aí?
E aí? Bom, aí seja o que Deus quiser, né?
Ah, certo. Jorge Ramos.
Jogou pra João de Deus.
Resultado para o jogo que você que analisa Fluminense. Pode até falar um pouquinho do jogo Fluminense que você analisa.
Olá, Borges.
Aí, ali, acho
olá,
que é um.
Agora sim. Isso. Olá, Borges. Olá a todos. Olha, é um jogo muito difícil, né? Porque é um jogo fora. O Fluminense tomou aquele castigo, aquele gol no final, que deu essa situação mais complicada. É um jogo muito difícil. A vantagem do empate em 0-0 é da equipe do Nacional. Então, de uma forma, o Fluminense vai ter que sair para o jogo. Aí está o perigo. Mas eu vou confiar no taco do Fluminense. Tomara que os jogadores que estão fora joguem, né? O próprio Léo, que não está ainda confirmado. E o Gum, né? Que é um jogador experiente. Ele é um jogador que está há muito tempo no Fluminense, mas ele é um jogador que dá uma certa tranquilidade, eu diria, na zaga, de uma forma geral. Em alguns lances falha. É um jogo muito difícil.
Palpites?
Eu acho que vai dar, o Fluminense vai vencer esse jogo por 1-0.
Eu também, calculo 1-0. Você, Valdir?
1-0 Nacional.
Você, Luiz Ferreira?
Vou seguir o Borges e o Jorge Ramos. 1-0 Fluminense.
Só você que deu conta.
Não, porque não é questão de conta, é questão de análise. Estou analisando friamente, sim.
Friamente.
Sim. Vocês estão gelados, estão frios.
Aproveita friamente, Palmeiras e Boca.
Quer provocar o Mazelo, Valdir.
Pior que o Mazelo não está nem aqui ainda.
Está aqui ainda, imagina.
Olha esse jogo do Boca.
O Mazelo ontem estava tão calmo no programa, eu acho que é porque o Valdir não estava presente.
O culpado é o Valdir.
Tudo sou eu, compadre.
Palmeiras e Boca.
Palmeiras e Boca, a chance é muito grande do Boca. O Boca vai se classificar. O jogo vai ser 1-0 Palmeiras.
E não vai dar pra classificar.
Tem que ser mais, né?
Eu acho que vai dar 3-0 Palmeiras. Você, Luiz Ferreira.
2-0 Palmeiras. O Palmeiras leva nos pênaltis.
Eu acompanho o Luiz Ferreira. Mesmo pra cá, leva nos pênaltis.
Você, meu querido Vambu, que vai comentar o jogo aí.
0-0.
Nossa. Que é isso? Vai acabar com o Palmeiras?
Nossa, 0-0.
É o que eu acho. Não vai ganhar do Boca.
Eu
não.
Já entendi.
Estou dando 0-0 assim, com otimismo.
Né? Eu já entendi porque Nossa. O Hamburgo quer o Palmeiras eliminar. Sabe por quê? Para o Palmeiras focar no brasileiro e ser campeão.
Ah, sim, mas o Grêmio também agora vai correr risco. Disso?
Não, porque você gosta de um bom futebol, rapaz.
Ah, sim.
Mas o Palmeiras não enfrenta o Vasco entendeu? Mais essas rodadas, não?
Não, mas quando enfrentar o Vasco, pode estar com a mão na taça.
Enfrenta o Botafogo também, né?
Já enfrentou.
Ah, tudo bem.
Mas cuidado, hein? Vem o Repórter Nacional, o Show de Bola começa às 7h15 pela internet no nbc.com.br e na sequência vão ter duas decisões. Fluminense Nacional do Uruguai, Nacional do Uruguai e Fluminense pela Copa Sul-Americana e Palmeiras e Boca pela Libertadores da América. Um abraço, hein? Tchau, até lá.
Carlos Vazquez.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.